Oi galera, sou Leandro Tavares e você está ouvindo o Papo de Funil, o seu podcast de marketing digital que vai do zero ao funil de vendas, sem baboseira, sem esconder o jogo. Esse podcast é um oferecimento OptiLearn, a ferramenta mais simples do mercado para construção de funis, landing pages, blog, área de membros. Ele vai te ajudar a vender duas vezes mais sem perder tempo. Acesse optilearn.com e experimente grátis por 14 dias. Esse é o episódio número 2 e a segunda parte da entrevista com o JavaMan, Bruno Souza, especialista e referência mundial em carreiras de tecnologia. No primeiro episódio, falamos dos 4 passos para vender produtos de alto valor: sonho, mundo atual, ponte, plano. Nesse agora, vamos tratar das objeções em vendas e, claro, como derrubar essas barreiras. Bora ouvir? Só um recado: fique atento que no final do episódio preparamos um presente especial para você.
E a coisa que eu achei mais fantástica nessas conversas, né, é quando você ouve a pessoa e você ajuda a pessoa a pensar e tudo mais, você realmente muda a vida da pessoa. E mesmo que ela saia da conversa não querendo comprar, olha, você me fez uma pergunta interessante, que é quantas pessoas disseram que queriam continuar e ouvir a apresentação do produto. Né? Isso 100%. Nunca ninguém disse que não. Agora, tem uma outra pergunta que você não tinha como fazer. Mas que é assim, depois de apresentar o produto, quantas pessoas me agradeceram? Quase 100% também.
Independente de comprar ou não.
Independente de comprar ou não. Pô, Bruno, obrigado, cara. Essa conversa foi muito importante. Eu não vou entrar no seu programa. Não é para mim agora, o que é que seja. Mas, cara, obrigado. Foi muito, muito importante essa conversa para mim.
Não, é... Show de bola. O roteiro, ele é assim, é muito bom porque ele ajuda a pessoa a enxergar uma realidade que ela não tá vendo, um futuro que ela não tá vendo, uma ponte que ela não tá vendo, né? E isso acontece com a gente, né?
Ah, é, acontece com
A gente, quando está envolvido, se não tem outra pessoa para trocar, a gente não consegue enxergar exatamente hoje, o futuro e a ponte. O próprio processo de fazer isso já é terapêutico.
É. Eu já passei por isso, inclusive. Já teve casos da pessoa, até agora, esses dias aqui mesmo. Aqui, ó. Eu me escutar em voz alta me ajudou muito. Certo? Enquanto eu mesmo falava, eu pensava, nossa, que burro, né? Eu não falo disso nem na terapia.
Parece um clichê, o maior obstáculo sou eu.
É.
E geralmente é.
E geralmente é. Então, meu, assim, olha, é um negócio fantástico, meu. Que você, esses 4 passos que a gente falou aqui, de você construir o sonho com a pessoa, de você mostrar que onde ela está não dá para continuar ficando, você construir com ela a ponte, mostrar que o seu produto é essa ponte, e você ajudá-la a dar um passo real e concreto, né?
Conectar os pontos
É.
da ponte com o que o seu programa faz também, acho que é matador, né?
Exatamente.
É como se você criasse uma copy customizada a cada conversa, né? Na verdade, é isso.
É isso mesmo. Você cria uma copy, porque o problema da copy é a gente entender um avatar e
Isso.
tentar tocar nos pontos que o avatar está pensando.
Isso.
Mas o avatar não é uma pessoa. Quando você está falando com a pessoa ao
Ao
vivo,
vivo, é.
você está lá fazendo a mesma questão da copy, mas construindo com ela.
Com ela e com as
Hum?
palavras dela, como se
Com
tivesse uma cópia com um bocado de variáveis, que ao vivo você vai e encaixa as variáveis que são as variáveis que ela te disse. Ela lhe deu de presente as variáveis que você vai usar na sua cópia para poder mostrar para ela o futuro que vai resolver o problema dela e chegar, aumentar a chance dela chegar no sonho dela. É realmente genial.
Então, assim, qual que é a questão disso, né? A questão disso, meu, é que isso só funciona para produto de alto valor, né?
É.
Porque nós estamos falando de uma conversa que leva, né, no mínimo 45 minutos a primeira parte da conversa, tá certo? Mas às vezes leva uma hora e 10, 1 hora e 20, né, a primeira parte da conversa, dependendo principalmente o quanto que a pessoa está contando e tudo. E depois você ainda tem mais um período de meia hora, né, para fazer a sua conversa a sua venda, tá certo? E se o cara topar e não souber como pagar, por exemplo, tudo mais, ainda tem mais um tempo se ajudar o cara a achar o dinheiro e não sei o quê. Quer dizer, então, eu uma vez, quando eu comecei a fazer isso, eu falei pro Ted Magalhães, assim, Ted, cara, eu estou fazendo 2 horas de conversa. Então, assim, como é que eu faço para diminuir para 45 minutos? Ele falou assim, Bruno, não é 45 minutos a conversa. Tá certo? Você gastar 2 horas para você vender 3, 4, 5 mil dólares, tá de bom, meu. Tá certo? É isso mesmo. E sabe uma coisa fantástica? Essa conversa, a mesma conversa, você vende um negócio de 2 mil, você vende um negócio de 10 mil e você vende um negócio de 20 mil. A mesma conversa, o mesmo tempo. Então, por que, que você vai querer vender os de 2 mil? Tenta vender de 20, porra.
Sim.
Ao mesmo tempo você vai gastar.
Você está entregando o seu tempo.
É a mesma conversa.
Agora, como qualificar essa galera? Sim, eu sei que você chama para conversa muitas vezes porque está no evento presencial. Isso. Você lê a pessoa, você sente. Vale a pena oferecer para essa pessoa.
Uhum.
Mas no mundo online, como é que a gente evita perder tempo com gente que não tem dinheiro, não tem assim, ambição? Como é que você qualifica para poder chamar a pessoa, uma chance de fechar?
Então, tem algumas estratégias, certo? Eu, por exemplo, quando estou no evento, quando a galera é a galera que eu conheço, né, porque o cara está lá, mas fazendo uma palestra, ficou várias vezes, voltou na mentoria, veio conversar comigo, entendeu? Então, assim, tem uma... Né, eu estou vendo que é um cara, eu falo, pô, meu, marca uma conversa comigo aí, põe no seu calendário, nem marca online. Eu falo assim, abre teu calendário aí, que dia que você pode? Vamos marcar aqui agora, juntos. Então, a gente já marca junto ali e tudo mais. Quando é no online, eu faço, muitas vezes, faço um webinário, por exemplo. A gente fica no webinário, a galera que ficou mais tempo no webinário, até o final, não sei o quê. Então, assim, então tem várias maneiras de você... Né, o cara que está muito interessado, isso é um ponto.
Mas quando você marca...
Isso, assim, então assim...
Você aí... já deixa claro esse script, assim, que vai ter uma conversa e que pode vir uma oferta?
Sim, ou... eu já falo. Eu falo essas três coisas. As três que eu estou no começo...
Você, né? Fala na marcação.
Eu falo na marcação. Eu falo assim, ó, nessa conversa nós vamos te ajudar a ter clareza no sonho, vou te ajudar a você eliminar o principal desafio que está te impedindo de crescer. Por exemplo, esse cara falou assim, o obstáculo sou eu, né? Uhum. Então tá eliminando o obstáculo, tá certo? A gente vai montar um plano e eu sempre falo, cara, e se o que você quiser fazer tiver eu puder realmente ajudar, a gente pensa, a gente pensa o próximo passo.
Só que até esse momento você não fala nada de valor,
não,
nada
disso. Nem falo que tem produto, não falo nada. Eu falo assim, a gente pode pensar junto como é que a gente poderia continuar o trabalho mais a fundo.
Perfeito.
No fundo, assim, é deixar claro que a gente vai discutir um próximo passo. O próximo passo eu não.
Você acha que elas já chegam com a noção de, ah, vai vir uma oferta de alguma coisa cara, ou elas chegam completamente abertas?
Elas chegam muito abertas. Muito abertas.
Mas também não se assustam?
Não.
Quando vem uma oferta, quando vem um valor, como é que é essa
hora? Olha, o valor, quando você constrói, né? É aquela coisa que você fala pra mim que eu preciso aprender a construir o valor, né?
Uhum.
Quando você constrói o valor da coisa, né? Antes de você apresentar o valor, o quanto preço, custa, né? Você constrói o valor, esse valor já está sendo construído no sonho dela. Ó, cara, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer aqui, o seu sonho esse ano é você criar um produto e vender pelo menos 50 mil reais. Certo? Então, o nosso trabalho aqui vai ser esse, nós vamos trabalhar esse ano... para você ganhar 50 mil reais, beleza? Então assim, então, eu vou te fazer uma proposta aqui, certo? Essa proposta vai te custar 10 mil, porque nós vamos fazer 50 mil reais junto, certo?
Parece bem razoável,
né? Então assim, então o valor é muitas vezes construído em cima do que a pessoa quer, tá certo? Eu digo muito, por exemplo, que como eu falo de carreira, muita gente fala assim, cara, eu quero aumentar meu salário. Então você quer aumentar o salário em quanto? Ah, 10% seria um bom aumento. Eu tenho a noção... que eu conheço o mercado, eu sei que se o cara quer 20%, 30%, até 40% de aumento, é certeza que a gente consegue. Certo? Se o cara quer mais do que isso, dá trabalho, dá pra fazer. Mas se o cara quer assim, pô, então, vamos dizer que a gente consegue 10% do seu salário. Quanto que é 10% do seu salário? Pô, meu, se eu ganhasse, né, sei lá, um salário nos Estados Unidos, que eu falo muito com o pessoal nos Estados Unidos. Então, o salário de desenvolvedor nos Estados Unidos é entre 100 a 150 mil dólares por ano. Então, o cara ganhar... 10% disso é de 10 a 15 mil dólares que o cara ganhou por isso.
Uhum.
Se eu vender pra ele, cara, olha, o meu programa custa 4 mil dólares, tá certo?
No, tá no lucro.
Tá no lucro, porque o cara... Porque isso vai ser um negócio num ano. Ele vai recuperar no primeiro ano. Depois ele vai ter mais quantos anos que vai ganhar o salário maior. Então muitas vezes tem isso. Então fala assim, cara, olha só, vamos pensar o seguinte. Se você vai... Por exemplo, um cara que trabalhou comigo aqui, o Helder. O Helder diz, eu fiz 15 anos em 3. Eu cresci 15 anos em 3. Certo? Quanto vale isso, meu?
Porra.
Tá certo? Quanto vale isso? E ele ainda fala isso no tweet que ele colocou. Pra um cara que tem 40 anos, era ele chegar aonde ele tá hoje quando ele tiver 55. Pensa. Quanto que vale isso, meu? É um valor que não tem condição, cara. Tem três caminhos, cara. Ó, você pode... Você já entendeu aqui, cara. Você pode fazer sozinho. Você pode levar 15 anos pra fazer. Tá? Não tem problema. Eu levei. Há 20 anos eu faço isso, eu levei 20 anos pra chegar onde eu tô. Tá certo? Eu posso te ajudar a fazer isso em 2, em 3. Agora, ou você pode ignorar tudo que a gente falou e esquecer teu sonho e ficar parado onde você tá e você continuar. Você já me falou aqui que faz anos que você tá parado e você não consegue fazer. você já tentou um monte de coisa, não deu certo, você pode continuar tentando, cara, beleza, não tem problema. Isso é sua, tá de boa, cara. Uhum. Ou você pode fazer comigo, meu. Custa, pô, mas eu tô com
custa,
você. Esse é um problema de alto valor, meu. Tá certo? Eu, custa porque eu tenho que estar junto. Você não vai fazer sozinho.
Não sei se você já usou essa aí, mas o André Neri, quando fiz a formação em coach com ele, ele disse que fez isso com o primeiro cliente dele. Que foi assim, quando você tá começando, você às vezes tá fazendo de graça, né?
Uhum.
Só quem sabe que o de graça muitas vezes não é valorizado. Então aí o André Neri falou assim, fez uma sessão dessa, tipo a sua, uhum. Ao final ele fez uma proposta, e aí ele chegou a hora do preço, né? Ele não sabia nem como cobrar, porque ele tava começando. Então ele falou assim, Bruno, faz sentido pra você que se houver uma contrapartida financeira, eu vou me dedicar mais para que o resultado para você seja o melhor
uhum.
possível?
Uhum.
Qual a resposta que você daria?
É, claro.
Faz sentido para você, Bruno, que se você tiver um desembolso financeiro, você também vai ter um compromisso maior e não faltar nos encontros e fazer as tarefas que você mesmo vai se dar para poder avançar mais rápido para o seu sonho?
Uhum. Faz muito sentido.
Pronto. Então, aí no caso de André Nery, ele falou, qual seria o valor que você acha que seria justo para que haja um comprometimento da nossa... de ambas as partes aí, para poder a gente continuar trabalhando junto. Aí, nesse caso, como era a primeira, o cara falou, R$1.000. Aí, o André Neri falou, beleza, tá fechado, R$1.000 para 10 sessões de coaching. Uhum. Quer dizer, ele conseguiu fazer R$100 por sessão de coaching.
Uhum.
Conseguiu o primeiro cliente dessa forma.
Isso.
Então, acho que faz muito sentido essa coisa do... cara,
do construir junto.
É.
Vamos construir isso junto.
Vamos construir isso junto, mas isso. Se não houver... ah, Bruno, você ficar um ano comigo, vai te custar R$200. Porra, você nem vai pro cara, R$200. É tipo você comprar um sofá barato. Eu comprei um sofá barato uma vez. Rapaz, foi a pior desgraça que eu fiz. Eu cochilava no sofá e ficava 3 dias, 4, todo doído.
É.
Então tem coisa que você tem que pagar, cara. O seu colchão, o seu sofá, a sua TV. Compra uma porra boa, que você vai passar muito tempo com ela, né? Então acho que faz muito sentido a gente colocar valor naquilo que tem valor.
É isso mesmo. Então, assim, então essa construção tem que ser essa. E acho que a coisa legal que a gente está conversando aqui, por exemplo, é que a gente constrói isso junto.
É.
Entendeu? Você consegue construir isso junto.
E você aprende, né? Quer dizer, cada um que passa por você, você aprende muito no processo.
Também, aprende muito. Aprende muito. É realmente, assim, você fica bem melhor e tudo mais. Eu, hoje em dia, por exemplo, duas coisas que eu aprendi muito, e às vezes eu ainda esqueço no segundo passo, que é o seguinte, é falar pouco no primeiro, na primeira parte da conversa,
uhum.
É mais ouvir, é você saber perguntar, que mais, sem mais a fundo, né? Então você dá uma dica aqui, outra ali, para o cara ajudar a pensar e tudo mais, mas você vai a fundo no que ele está falando, você ouve muito. E um erro que eu ainda cometo, é quando eu entro no modo venda, eu fico blá, 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 blá falando,
uhum.
Entendeu? Então assim, eu tenho que ouvir mais.
Mesmo na parte da oferta.
Mesmo na parte da oferta, porque o nosso objetivo é encaixar, meu, tá dando certo, é isso mesmo que você quer, certo? Vai te resolver teu problema, entendeu?
Uhum.
É ouvir mais. Então, assim, porque no fundo não é você que convence o cara a comprar. Você ajuda ele a agir na decisão dele.
Uhum.
Certo? Então, isso pra mim foi uma mudança muito grande. Não é um convencimento. Eu perguntei isso uma vez pro Ted McGrath, falei assim, Ted, cara, como é que eu convenço o cara? Assim, se você quer convencer, já perdeu. Você não tem que convencer nada. Você tem que ajudar ele a pensar e chegar na conclusão que ele quer. Porque se ele quiser, ele vai fazer o que precisa fazer para fazer o negócio.
Aí, de certa forma, dá para fazer a conexão lá com a estratégia do Evaldo.
Uhum.
Né, da única crença.
Isso. Dá.
Se você começa uma conversa dessa, estabelecendo que existe oportunidade nova e única, né, que
uhum.
ele tá tendo para poder realizar os desejos dele, o sonho dele.
Isso.
E essa oportunidade só é possível através do seu mecanismo, que é o seu programa,
uhum.
aí é um casamento perfeito que, assim, quase não tem escapatória
para,
né, acreditar que aquele é o caminho. E se não for aquele caminho, ok, ótimo, a gente descobriu aqui que
é ótimo, isso mesmo.
É a melhor coisa é descobrir que não é para ele,
isso.
Do que ele pagar, se frustrar, reclamar, virar um hater.
Isso.
Então, acho que a gente pensar assim, não há fracasso.
Não.
Porque mesmo que você descobrir a cara, não é pra mim esse programa agora, ou não é nunca. Que bom que foi descoberto aqui.
É.
De repente o cara entra nessa aí de ser developer tal e descobre, cara, o que eu quero pra minha vida é virar monge budista no Tibete.
É.
Então, que bom que descobriu agora.
Não, porque de fato, meu, essa conversa é transformadora pra pessoa. Ela abre muita cabeça, ela abre possibilidades, ela assim, ela realmente... E vou te fazer, cara, essa conversa tão bacana que, Sérgio, é uma conversa de bar, inclusive. Sabia? Certo? Um dos meus clientes individual, um dos caras que mais pagou pra entrar no meu programa, quando eu estava sonhando em ter um negócio individual, nem sabia como é que eu ia fazer. O cara que entrou foi o Silvio, grande amigo meu hoje em dia. E a gente conversou, eu tava em Chicago, onde ele morava. Eu dei uma palestra no grupo de usuários, que ele estava participando. E ele falou para mim, cara, vamos eu falei, vamos almoçar. E a gente foi conversar. E a gente ficou batendo papo no almoço. E essa conversa que a gente fez aqui, eu fiz no almoço com ele. Certo? Sem anotar, sem fazer nada, só conversando. Por quê? Porque ele tava em dúvida o que ele ia fazer, tava em dúvida como é que a vida dele ia ser, como é que ele ia crescer, ele não sabia quais os próximos passos. Hoje em dia ele é CTO de um grande banco nos Estados Unidos. Entendeu? Então assim, então é isso, cara. Assim, essa conversa a gente vai construindo, entendeu?
Você entrega alguma coisa para eles nessa conversa? Suas anotações, uma gravação?
No passado...
Eles anotam, você pede para eles anotarem? Como é que é o processo?
No passado, eu anotava tudo e mandava por e-mail para todo mundo.
Uhum.
Só que, assim, é um trabalho gigante.
Uhum.
Porque eu tenho que sanitizar, limpar o que eu escrevi, não sei o que, não sei o que lá. E não acho que dê nenhum resultado, porque são as minhas anotações. Então, eu passei a falar para o pessoal, meu, essa conversa funciona melhor se você anotar.
Se você anotar.
Porque funciona melhor mesmo. E várias vezes as pessoas têm várias páginas de anotação. Você pergunta no final, assim, qual foi o maior insight? O cara volta, flap, 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 várias páginas, assim.
Ah, legal.
Tá certo?
Então, assim, economiza para você, mas faz o cara...
Tem que fazer, assim, porque é o investimento dele nele mesmo também, entendeu?
Uhum.
Porque no fundo, Sérgio, é o seguinte, cara, tem duas situações no final. Ou o cara disse, eu não tô afim e vai tocar a vida dele por conta própria, ou o cara disse, eu tô afim e vai tocar com você. Se ele disse, eu vou tocar a vida por conta própria, meu, ele vai tá por conta própria.
É.
Tá certo? Você já colocou o teu tempo, já ajudou ele o máximo possível, tá por conta própria, beleza, tudo bem, é o que ele quer, tá ótimo.
Uhum.
Certo? Agora, se ele fala assim, eu vou estar com você, cara, as anotações que você fez ou deixou de fazer, não importa mais. Porque o cara tá com você, meu. Pelos próximos 3, 4, 6 meses, 1 ano, sei lá, o seu programa, o cara tá com você. Entendeu? Então você vai fazer ele pensar de novo, você vai ajudar, você vai seguir o processo, entendeu? Então. Né? Agora, tinha uma coisa que eu queria te falar, é o seguinte, você me fez a pergunta, mas a gente filtra. A gente respondeu, depois a gente entrou em outras coisas. Então, assim, tem uma coisa que eu faço, tem um formulário que, quando eu falo, quando eu marco a conversa, eu normalmente eu entrego o link do formulário. Quer marcar a conversa comigo? Marca a conversa aqui. Aí a pessoa vai lá, ele preenche o formulário, uhum. E depois de preencher o formulário, ele marca a conversa no meu calendário. Então, no formulário, eu pergunto para ele várias coisas. Eu pergunto para ele se ele está disposto a investir financeiramente no crescimento da carreira dele, como é que está o inglês dele, pergunto para ele quantos anos de carreira ele tem. E no meu formulário, a gente já direciona. Por exemplo, se o cara me diz que tem poucos anos de carreira, eu já mando ele para uma página que dá dicas dele crescer na carreira dele que não precisa falar comigo. Porque ele tem poucos anos de carreira, eu já sei o que ele precisa fazer.
Uhum.
E eu digo pra ele o que ele precisa fazer. Se o cara não tem inglês, por exemplo, o meu programa é todo em inglês, eu não tenho como ajudar o cara. Tá certo? Então eu mando pra ele pra uma página onde ele pode aprender inglês.
Já no automático.
Já no automático.
Então ele inicia um preenchimento, mas aí você no automático fala, ó. Tipo assim, não vai rolar uma conversa comigo, é isso?
Eu não falo isso, tá certo? Mas ele cai numa página e pronto.
Então.
Tá certo? Não aparece, não, ele nem vê o calendário de marcar a conversa.
Ah, beleza, isso é um ótimo filtro, porque.
Certo. Mas, mesmo assim, né, muitas vezes o cara, eu faço várias perguntas, tá certo? E eu muitas vezes olho o formulário e avalio, tá certo? Ó, esse cara aqui, puta, esse cara não tá afim de investir, esse cara, né?
Mesmo os que chegaram pra você agendando,
isso.
Você olha e você pode chegar com o e falar, cara, não vai rolar.
Não vai rolar, e eu posso mandar e-mail pra ele e falar assim, ó, meu, infelizmente o que você quer não é o que eu posso te ajudar, tá certo? Já vi aqui pra você me preencheu. Certo? Eu não tenho condição de te ajudar a você montar teu plano, porque não é minha área.
Perfeito.
Né? E pronto. Certo? Então, se o cara falar, por exemplo, sei lá, ah, meu sonho da minha vida é, sei lá, eu quero me tornar um esportista fantástico. Eu posso dizer pra ele, cara, ó, eu vi aqui, meu trabalho é um trabalho específico, uma área específica, eu não tenho condição de você falar com um esportista.
Perfeito.
Não adianta. Certo? Então, assim, nem vale a pena a gente conversar, desculpa, e pronto.
E cobrar por essa conversa é o que está nos seus planos? O TED sugere, recomenda?
Não, assim, é possível cobrar, o TED até diz isso, que é possível cobrar. Mas qual que é a questão? Que acho que isso que é a questão importante. O objetivo dessa conversa, vamos deixar bem claro que é o objetivo dessa conversa, certo? O objetivo dessa conversa é criar um link de confiança entre você e a pessoa. E através desse link de confiança, você ajudar a pessoa a crescer entrando no seu programa. Então, é uma conversa de vendas, que tem como objetivo ajudar a pessoa, certo? Mas é uma conversa de vendas, você quer que ela entre no seu programa. Então, Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque o objetivo principal é criar uma confiança, certo? Se você começa essa conversa cobrando, e aí você faz a conversa que o cara acha fantástica, mas aí você diz, a partir de agora eu vou te vender, você abre um espaço de quebrar essa confiança. Porra, meu, eu paguei para você me vender?
Perfeito.
Então, assim, então não é uma coisa que eu recomendo, certo? Eu até acho que essa conversa tem um valor, que dá para você dizer, olha, essa é uma conversa que valeria, uma hora do meu tempo, valeria $200, por exemplo.
Sim.
Certo? Uma conversa pode dizer isso. Né? Então, assim, é uma coisa até real, certo? Ela tem um valor. Mas você precisa... Então, assim, eu uso essa conversa, que a gente está até fazendo funil aqui, você está me ajudando e tudo mais, como bônus de alguma outra coisa.
Um produto de entrada de novo valor.
Isso. Então, sim, então o cara tem um bônus, ele ganhou a conversa. Ela tem um valor, mas ele ganhou, ele não pagou pela conversa.
Ele ganhou, perfeito.
Tá certo? Ele até pode ter comprado com o produto só para ter a conversa, mas a decisão é dele.
Decisão é dele.
Eu não vendi a conversa.
Faz todo mundo.
Tá certo? E a outra coisa é o seguinte, eu separo bem, tá certo? Então, quando chega na pergunta 11.5 lá, eu falo pro cara, a conversa foi boa até aqui? Porra, foi fantástica. Te ajudou? Porra, muito bom. Tá saindo com um plano? Tô. Já sei o que eu vou fazer na minha vida. Massa.
Foi cumprido. Né?
Então, acabou a conversa. A partir daí é, você quer continuar essa conversa? E eu te falar um pouquinho do que eu posso fazer para te ajudar a ser mais rápido?
Sim.
Certo? Ah, Bruno, agora não posso. Ou não tô afim. Ou não, não quero. Sei que você vai me vender alguma coisa, não tô interessado. Tudo bem.
Ok.
Beleza. Então tá bom. Então, obrigado.
Assistência, tchau, abraço,
não tem,
valeu,
não tem insistência,
abraço.
Obrigado, valeu, um abraço e acabou. Porque não faz sentido ter essa insistência.
Sim, sim. E o caminho inverso? Você apresentou o seu programa, por alguma razão falou que não é pra mim no meu momento, mas você percebe que você tem algo de menor valor
para
oferecer, o downsell.
Fantástico, fantástico. Eu hoje ainda não tenho essa solução. Tô começando até agora. Certo? Mas sim, isso é fantástico. Certo? Você ter a pessoa achar, dizer que não quer que não sei o quê, e você oferecer uma coisa menor, tá
que
certo?
Pode ajudar, né?
Que pode ajudar. Assim, a minha experiência, eu já fiz isso algumas vezes com a versão online do meu programa. Nunca foi muito sucesso. Umas poucas pessoas compraram sua versão online.
E não certo? É sucesso porque elas próprias não têm sucesso.
Não é sucesso porque o cara já percebeu que tem uma coisa fantástica nas mãos que está dizendo não. E quando ele diz não para essa coisa fantástica, ele está dizendo... Porque Sérgio, observa o seguinte, meu. Quando ele diz não, quando você falou pro cara, meu, não, eu vou te ajudar, o seu sonho é fazer R$50 mil. Eu vou te ajudar e você vai fazer R$50 mil. O cara diz não, ele não está dizendo não pro seu programa. Ele está dizendo não pro sonho dele.
Okay.
Ele está dizendo, eu não quero fazer R$50 mil. Porque se eu quisesse... Né? Porque o cara assim, pô, mas eu não tenho grana. Mas cara, se você fizer R$50 mil, você vai ter grana? Vou. Então, não, ele não tá dizendo não pra você. Ele tá dizendo, cara, eu não vou fazer.
Então não pra ele mesmo, praticamente.
Ele tá dizendo não pra ele mesmo. Então quando ele diz não pra ele mesmo, é muito difícil ele dizer sim pra uma coisa menor. Porque ele dizer sim pra uma coisa menor, é ele dizer, caracoles, meu, eu vou investir numa coisa menor pra atingir o meu objetivo, sendo que eu sabia que eu podia ter feito a coisa maior. Então, a minha impressão, eu não sei, eu tô filosofando aqui agora. A minha impressão é que quando o cara chega nesse nível de que ele disse não pra coisa maior, ele não consegue dizer sim pra coisa menor. Mas, eu já várias vezes entreguei meu livro, por exemplo, tá certo? Já consegui vender algumas vezes o produto online mais barato. Eu já fiz algumas vezes um produto de 47, por exemplo. Né, que é o que eu estou fazendo agora. Eu acho que tem algumas chances disso acontecer. Mas até agora não foi muito sucesso nisso, não. Já vendi o seu programa, né?
Sim.
Certo? Para um cara que não tinha chance de conseguir. Já vendi livros, não meus, mas, por exemplo, cara, tem um livro muito bom, eu não posso te ajudar, mas tem um livro muito bom. Puta, você não quer fazer isso comigo, eu entendo. Então que tal você comprar tal livro e eu saber que a pessoa comprou.
Ou seja, você pode entregar alguma coisa mais compatível com o tamanho do sonho dele, que pelo jeito é pequeno, ou que ajude ele a avançar em algum pedaço do plano dele, que talvez no futuro até se aproxime do seu programa de novo ou não, não importa. Né? Mas aí tem que ter conexão para se oferecer aquilo que realmente...
Isso é uma boa questão. A impressão que eu tenho, até eu mesmo, conhecendo esse processo todo, eu percebo isso em mim, quando pessoas oferecem a conversa de carreira. Certo? A impressão que eu tenho é que depois que uma pessoa passou por isso, já conversou com você, já sabe qual é o seu produto, a impressão que eu tenho é que ela não passa de novo.
Ok.
Tá certo?
Ninguém nunca voltou?
Não me lembro de alguém que já tenha falado, já conversei com você. Já aconteceu de pessoas virem conversar comigo e falar assim: Bruno, a gente já conversou, eu estou interessado no seu produto. Vamos conversar sobre o seu produto? Mas para a pessoa voltar e refazer a conversa, não acontece. Eu acho.
Tá.
Eu tenho, por exemplo, para dar um exemplo concreto, tem um cara que eu acho fantástico, que é o Dan Martel, que é um cara que faz SaaS, né? Software as a Service. E o Dan, uma vez, ofereceu uma conversa de carreira. Ele não chamava conversa de carreira, ele chamava outra coisa. Ele é um founder, né? O foco dele era founders de empresas de SaaS. E eu sou um founder de empresa de SaaS, a PostCloud. E ele oferecia uma conversa de 10 minutos. Certo?
Uhum.
E eu falei, cara, eu topo conversar com esse cara 10 minutos. Ele falou assim, que nessa conversa de 10 minutos a gente vai entender se tem uma chance de conversar mais. Uhum. Então ele fazia um filtro, uma conversa de 10 minutos. E a nossa conversa de 10 minutos durou uma meia hora. Foi muito boa pra mim.
Okay.
A gente conversou sobre bastante coisa e tudo mais. E o Dan me fez uma pergunta fantástica. Ele falou assim, Bruno, me responde com honestidade, cara. Você tá querendo que eu te diga, cara, abandona o teu negócio ou você realmente quer montar um plano para que o negócio dê certo?
Uhum.
E você que me conhece, você sabe quão profunda essa pergunta foi.
Sim, sim.
Tá certo?
Foi na veia.
A gente conversou bastante tempo e foi na veia. E foi uma pergunta que me... E eu falei para ele assim, Dan, eu não tenho a resposta para você nesse negócio. Tá certo? E ele falou assim, então vou fazer o seguinte. Então você pensa nessa resposta e quando você pensar, você me manda um e-mail.
É, porque enquanto você não definiu qual é o seu sonho...
Isso.
Tipo, como é que eu vou te ajudar se você não sabe nem onde quer chegar?
Exatamente. E essa conversa pra mim foi muito importante. Foi muito importante, porque eu já tinha começado o Code for Life e eu não sabia o que fazer com a ferramenta da TuneCloud.
É, eu lembro desse momento aí.
Isso. Então foi uma conversa pra mim muito, muito, muito importante. E direcionou muita coisa a partir daí por causa dessa conversa. Certo? E hoje, eu acho que eu tô num nível na lista do Dan que eu já conversei com ele. Então ele me manda os e-mails, diz, e aí, tá na hora de a gente conversar de novo, não sei o que, ele me fala e manda os e-mails assim. E eu não tenho por que conversar com ele. Porque eu já sei o que ele pode me ajudar, tá certo? E eu já sei que ele não pode me ajudar no que eu tô fazendo. Porque eu já sei o que ele tá oferecendo.
Uhum.
Entendeu? Apesar de ele não ter feito a conversa, eu não vi o produto dele, não sei quanto ele cobra. Mas eu já sei que o que eu quero fazer não é o que ele tem condição, que ele vai me ajudar. Entendeu? Então, é isso que eu acho que acontece na conversa de carreira. Quando você faz uma conversa com uma pessoa, ele já sabe qual é o seu produto, o que você cobra, né, como é que você pode ajudar ele. Então, se a pessoa não fala, cara, puta, pensando bem, eu quero esse negócio, é muito difícil ele voltar a fazer a conversa com você.
Uhum. Faz sentido. A pergunta é, né, o quanto vale oferecer algo de menor valor para poder...
Não, se você... Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu entrei, vou te contar como é que foi a minha entrada no programa do TED. O programa do TED McGrath, cara, é muito caro. Não lembro os valores agora, mas, cara, é muito caro. Cara, uma coisa assim, que eu jamais imaginei que eu pagaria isso. Jamais. Certo? Jamais. E a gente fez uma conversa, certo? Não foi nem com ele, foi com um coach dele, uma pessoa fantástica, inclusive. E quando chegou no final, porque eu já era cliente dele, né? Eu já tava no programa de grupo dele.
Uhum.
Tá certo? Mas eu ia entrar no programa, que é outro programa de grupo, mas um programa de tempo indeterminado, uma coisa muito mais bacana. E, cara, quando chegou no valor, eu falei, olha... Meu, aí eu falei assim, eu preciso conversar com meu sócio, eu preciso estudar e tudo mais. E aí eu fiz isso, eu conversei com você, eu liguei pro Eugênio da Eduz, né? Uhum. Conversei longamente com o Eugênio da Eduz, conversei longamente com a Karina, a gente fez as contas, assim, cara, não tem jeito, eu não tenho condição. O Eugênio falou assim, Bruno, cara, você me deu uma dica lá, se você não tem essa grana, tá certo? E você nem tem a perspectiva de fazer essa grana, é muito difícil tomar o seu entrar no programa nesse valor.
Uhum.
E aí a gente fez né, follow-up dessa conversa, dia seguinte ou dois dias depois, não me lembro. E eu fiz a conversa toda, tentei, não sei o quê, e eu falei, olha, conversamos, não sei o quê, não tem jeito, eu não consigo fazer isso. E aí, a moça lá que agora me fugiu o nome, ela virou pra mim e falou assim, tá, tudo bem, você não tem essa grana. E se a gente fizesse o nosso programa menor? Aí eu falei, qual é o seu programa menor? Aí ela fez um programa que era menos da metade desse outro valor.
Que ainda era caro.
Ainda caro pra cacete.
Só que como ela ancorou lá em cima.
Era caro pra cacete, mas era menos da metade. E ela falou, a gente pega o valor que você já colocou, já pagou no seu produto antes, a gente coloca aqui, te dá um desconto nessa história. A gente divide em várias vezes e você, e você entra. E aí eu falei assim, tá, qual a diferença? Eu falei assim, bem, nesse programa você não vai ter essas coisas aqui. E eu falei, cara, uma das coisas que não ia ter, por exemplo, não ia ter a implementação, ia ter um cara de tecnologia para ajudar a implementar. Eu falei assim, pô,
isso. Não é problema.
É o contrário, eu prefiro que não tenha mesmo. Tá certo? Né? Então, nem sei se prefiro, né? Porque olha quanto tempo eu demorei. Pensando bem, olha quanto tempo eu demorei para implantar. A gente acabou criando uma empresa,
pois é,
tá certo? Pra poder implantar as coisas que eu não consegui fazer sozinho, tá certo? Então, talvez eu até precisasse.
É, mas se você tivesse culpado, talvez não tivesse nascido a empresa.
É, pois é, essa é outra questão, então... tudo bem. Né? Mas eu tô dizendo o seguinte, mas o ponto é que eu acabei entrando no programa, que era muito caro, aí eu fechei aqui, eu fui lá, conversei com a minha sócia, Karine, e falei, cara, olha, fiz a conversa, a pessoa ofereceu esse outro valor aqui, certo? Menos da metade. E ela me disse uma coisa que me mexeu. Ela falou assim, olha, sem eu mudar nada, a gente tem condição de dobrar o meu resultado. A Karina fez uma lição de vida para mim naquele momento. Ela falou assim, peraí, você está me dizendo que se a gente investir X, a gente vai ganhar 2Y, quer dizer, a gente tem Y hoje, a gente investir X, a gente vai ganhar 2Y. Então nós vamos investir X para ganhar esse valor, eu falei assim, é isso aí. Ela falou assim, pode fechar. Um valor, vou ser honesto com você, Sérgio, um valor que eu não tinha coragem de pagar. Eu não tinha. Eu estava arranjando uma forma de dizer não. Porque eu queria muito, mas eu não tinha coragem de pagar.
Quando ela veio e derrubou a sua objeção...
A Karine falou assim, isso vale a pena. O outro não valia. Porque o outro a gente não tinha grana. E dobrando a gente não faria esse valor. Mas esse vale. Tá certo? Ela falou assim, pode fazer. E eu fiz, e meu, mudou a minha vida. Não, mudou a minha vida. Porque inclusive essa conversa com a Karina mudou a nossa percepção de valor, nós também. Tá certo? Porque agora, porque foi até o contrário. O Ted McGrath tem dois horários que ele faz, mas um dos horários é 6 horas da tarde em São Francisco, né? Que ele é de Los Angeles, né? na Califórnia. É meia-noite aqui, às vezes é 11. E a conversa estende. Então, mais de uma vez, a Karina chegou para mim, opa, ó, hoje é aula do TED. Pode ficar aí, eu vou trazer um negócio pra você aí. Vai lá, aula do TED, pode assistir, tá certo? Eu trago um negócio pra você comer aqui, eu vou dormir, mas ó.
Fica aí, porque pagamos caro pra estar aqui.
É isso. Muda a percepção.
Então,
quando eu entendi isso, eu acho que é uma coisa muito interessante. Quando eu paguei esse valor pra fazer no TED, eu passei a entender o que eu preciso fazer para que outra pessoa pague o valor para mim.
E como você teve o resultado
esperado,
na verdade, talvez até maior do que o resultado esperado, prometido.
Isso.
Você viu que você é capaz de prometer resultados extraordinários e fazer as pessoas darem o mesmo tipo de valor.
Exatamente. E eu, inclusive, uso isso. Eu falo.
É.
Olha, eu acho que é importante você falar com a sua esposa assim. Eu não estaria aqui se eu não tivesse falado com a minha. Mas eu quero até que você vá lá, eu quero te ajudar, vai lá falar com ela. A Siri, que entrou no meu programa agora, quando ela estava entrando no programa, ela falou assim, Bruno, eu quero fazer. Eu vou falar com meu marido e tudo mais. Eu falei assim, mas seu marido é da tecnologia também? Eu falei assim, então, olha só, vou te fazer um negócio. Seu marido é da tecnologia, certo? Ele também está travado. Acabou de dizer que ele também está travado. E ele precisa de muita coisa. Eu vou fazer os dois para o preço de um. Porque eu vou te falar, Sérgio, para mim, marido e mulher, né? Eu vou gastar tempo com um e com o outro.
Uhum.
Não tem dúvida. Mas, meu, para mim é melhor que os dois cresçam. Né?
E pra eles também.
E vou te dizer, meu, se marido e mulher, se eles quiserem os dois assistir, vão assistir.
É.
Mesmo que eu diga não. Certo? Então eu falei assim, ó, eu te dou dois pro preço de um. Ela falou assim, e se eu quiser fazer, se ele não quiser fazer, ele vai fazer só eu.
É um pelo preço de um.
Ela falou assim, é um pelo preço de um. Essa decisão é sua. Né? Certo? Não, pai, não posso te fazer, né? Que eu já tinha feito um preço bacana pra ela e tudo mais. Aí ela falou assim, tudo bem, mas eu vou falar com ele. Aí eu falei assim, então, se quiser, inclusive a gente pode conversar junto, né? Aí eu falei assim, mas sabe uma coisa? Ah, mas eu não sei, eu vou conversar, tomar, mas eu não sei se ele vai entender tudo que eu vou falar, que a gente conversou aqui, é muita coisa. Mas vamos fazer o seguinte, então. Você fala com ele, certo? Mas, se ele ficar no cima do muro, vocês entram no programa, os dois juntos. E ele vem na primeira aula. Na primeira aula eu te dou uma ajuda, eu falo com ele e tudo mais. E se... Ela falou assim, boa ideia. E eles entraram, assistiram a primeira aula, o cara falou... Porra, meu, você me ajudou muito nessa conversa. Ele falou isso no canal. Falou assim, meu, o que vocês fizeram aqui pra mim hoje me ajudou muito. eu nem sei se eu vou continuar, porque eu não sou desenvolvedor, não sei o que, paraná, mas isso que foi falado aqui, meu, já mudou. Pronto.
Aí já foi.
Tá certo?
Derrubou a...
E a Siri, que nunca tinha dado uma palestra na vida, acabou de ter uma palestra aprovada para um evento fantástico acontecer nos Estados Unidos.
Foi.
Ela tá pronta de alegria dessa altura. E faz, quando ela entrou no programa, eu voltei dos Estados Unidos em outubro, a gente entrou, ela entrou em final de novembro. Faz menos de um mês.
Pouco tempo.
E aí, o que achou dessa conversa? Muito show, né? Pessoal, acesse papodefunil.com.br/roteiro e faça agora mesmo o download das perguntas do primeiro episódio, de graça. No próximo episódio, Bruno e Sérgio falam sobre como fazer a entrega de um produto de alto valor de uma forma que cumpra tudo o que você prometeu. Não quer perder a continuidade dessa conversa? Cara, então se inscreva no Papo de Funil e seja notificado sempre que um novo episódio estiver pro ar. Pode ser pelo iTunes, Spotify ou qualquer outro aplicativo que você use para ouvir seus podcasts. Ah, uma última coisa. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Essa é a melhor forma de mostrar gratidão e ajudar a manter o Papo de Funil no ar. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!